dúvida, os temas alta performance e felicidade e satisfação no trabalho são os mais procurados pelas pessoas que querem uma mentoria de carreira ou buscam a terapia para melhorar o desempenho e a performance profissional. O livro Flow, a Psicologia do Alto Desempenho e da Felicidade, nos convida a repensar a nossa compreensão de felicidade e, através de uma abordagem científica, o livro explora o conceito de flow ou estado de fluxo, um estado mental em que estamos totalmente imersos em uma atividade e nos esquecendo das preocupações, do tempo. Nós vamos explorar hoje juntos a ideia de que encontrar um estado de fluxo é a chave para a vida mais feliz e significativa, tanto na carreira quanto na vida pessoal. Você quer ser mais feliz no trabalho? Quer ter alto desempenho? Vem então comigo, fica comigo até o final desse podcast. Com certeza você vai ter aqui várias sugestões de como fazer isso. Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora de carreira. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a ter uma boa saúde mental, desenvolvimento pessoal e profissional. Mas afinal, o que é felicidade, Sheila? A gente está falando de buscar felicidade no trabalho. E ao longo da história, a busca pela felicidade tem sido o tema assim, central da vida humana. Filósofos, líderes religiosos, estudiosos de diversas culturas, a neurociência, a psicologia se dedicam a entender a natureza da felicidade e a desenvolver estratégias para alcançá-la. Porém, apesar do progresso, e tem sim vários progressos nesse sentido, a psicologia positiva traz muito, eu estou sempre falando sobre isso aqui, a gente já entendeu que avançar em tecnologia, ou simplesmente ganhar mais dinheiro, ou simplesmente alcançar mais recursos materiais, muitas vezes não é o suficiente para encontrar felicidade. Então, segundo o autor, o que o autor traz como a chave para que ele defende como ideia da felicidade é o flow como chave para a felicidade. Ele argumenta que a solução para esse dilema não está em acumular riquezas, nem conquistar poder ou buscar prazeres momentâneos e efêmeros, mas sim em aprender a cultivar a experiência do flow em nossas vidas. O autor ele define o flow como um estado mental em que a gente fica completamente envolvido em uma atividade, concentrado, sem nos preocupar com mais nada. Já aconteceu com você de estar fazendo uma atividade em que você entra em um estado de fluxo, em que você sente que leva jeito, tem habilidade, aquilo te desafia e que você fica ali por um bom tempo e até perde a noção do tempo? Nesse estado, a gente experimenta uma profunda satisfação, realização e alegria, não é mesmo? E por que o flow é tão importante? Ele é importante porque nos ajuda a encontrar a felicidade e a melhorar a nossa capacidade de lidar com os desafios e as adversidades. Quando a gente está em um estado de fluxo, a gente redireciona a nossa atenção e energia e transforma experiências negativas em oportunidades de crescimento e aprendizagem. É muito legal, né? E como que a gente pode encontrar o estado de fluxo? Como que a gente pode, então, trazer mais momentos de estado de fluxo para a vida da gente? A gente precisa se envolver em atividades que vão conciliar desafios significativos e habilidades, atividades que vão nos permitir experimentar concentração, absorção e também desenvolver novas habilidades. O livro ele aborda estados mentais diferentes que uma pessoa pode ter, nesse mesmo conceito de flow, tá? A pessoa pode experimentar dependendo da relação entre a habilidade e o desafio que ela está experimentando. Esses estados mentais, que são 8, o livro inclusive ilustra em um gráfico que ele chama de gráfico de fluxo. E ele faz uma vertical, né, de desafio, uma horizontal de habilidade e faz a relação. Então, quanto mais alto o desafio e quanto mais alta a habilidade. Os estados que o autor aborda, né, são o estado de flow, onde ocorre uma sinergia entre habilidades e desafios. É aquele estado em que você se sente igualmente desafiado e igualmente dentro de um nível de habilidade. Então, existe um equilíbrio entre habilidade e desafio e a pessoa está totalmente imersa e concentrada. Existe também o estado mental de êxtase. Nesse estado mental de êxtase, a pessoa tem um pouco menos de habilidade do que no estado de fluxo. E ela tem um alto desafio e, digamos que aí, um 80% de habilidade. É um estado mental ainda mais intenso e ele pode ocorrer em atividades altamente desafiadoras, como atividades artísticas ou esportivas. Sabe aquela atividade assim, que você sente que está te desafiando mais do que a sua habilidade e que aquilo te engaja porque você quer aprender, porque você quer superar? Esse é o estado de êxtase, né? O estado de controle, por outro lado, já é um estado em que você tem 80% ali de desafio e 100% de habilidade. Então, ocorre quando as habilidades e os desafios eles são equivalentes, mas as habilidades são superiores. Então, nesse estado, uma pessoa sente confiante e no controle da situação, tá? A ansiedade, ela já ocorre quando os desafios são muito altos e a habilidade da pessoa é muito baixa. Então, nesse estado, a pessoa fica desmotivada, estressada, pois ela tem um excesso de desafio e falta de habilidade para cumprir. A preocupação, ela acontece quando as habilidades são um pouco maiores do que a da ansiedade, mas ainda não são suficientes. Então, a pessoa se sente preocupada, ainda desmotivada, um pouco desinteressada, porque ela sente assim que ainda não tem uma sinergia entre o desafio e a habilidade, sabe? Então, perceba que o que o autor vai trazendo é: à medida que a gente precisa de uma relação direta, o que o autor fala é que a gente precisa transitar entre controle, êxtase e flow, são os estados mentais melhores. Mas se a pessoa fica ali com ansiedade, preocupação ou apatia já é assim, zero desafio, zero habilidade, né? A pessoa tem desinteresse total. Tédio, a pessoa já tem mais habilidade, mas ainda continua em uma coisa que não desafia em nada. Relaxamento, a pessoa tem muita habilidade, mas não tem desafio nenhum. Então, esses estados mentais de ansiedade, preocupação, apatia, tédio, relaxamento, eles não provocam crescimento, eles não geram felicidade. Então, a pessoa precisa estar ali procurando conciliar constantemente desafio e habilidade. Deu para entender como que funciona? Então, agora eu quero trazer para você uma prática, algumas perguntas e algumas propostas. Imagine que você está numa sessão de mentoria e eu estou trazendo para você uma prática para que você conquiste o estado de flow em diferentes áreas da sua vida, ok? O primeiro ponto é você refletir sobre o equilíbrio entre habilidades e desafios. Então, a reflexão é a seguinte: identifique as atividades em que as suas habilidades sejam equivalentes ou aproximadas aos desafios. E escolha uma atividade e um desafio que você vai conseguir colocar isso em prática. Você quer ver um exemplo? Uma cliente minha falou: Sheila, eu sou boa em andar de bicicleta. Eu posso aumentar o desafio disso. Não me desafia andar lá na rua, mas é um desafio fazer trilha em estrada de terra, ou andar em distâncias maiores, ou em trechos mais sinuosos. Ok, então o que ela fez? Ela já tem bastante habilidade, aumentou o desafio, e ela fica horas, às vezes domingo, a manhã inteira, andando de bicicleta em estado de flow. Isso melhorou a saúde mental, isso melhorou a qualidade de vida dela, isso fez com que ela trouxesse esse estado de flow. E aqui eu estou dando um exemplo, mas a ideia é que você pense em uma atividade que você se sente desafiado, que você tem certa habilidade, que você consiga conciliar habilidades com desafios, ok? Segundo exercício, você precisa ter metas claras e objetivas. Analise as suas atividades e estabeleça metas específicas e realistas. Você pode dividir as metas maiores em etapas menores, alcançáveis, e reformular ou estar sempre reanalisando. Essas metas é o que garante que você vai estar constantemente sendo desafiado. Porque às vezes aquilo que era um desafio em janeiro, chega um determinado ponto que, pela repetição, por você fazer várias vezes, já não te desafia mais. Então você vai estar constantemente revendo as suas metas, precisa estar constantemente mudando ou trazendo um tempero de desafio aí para conseguir manter o estado de flow. Combinado? Um outro ponto é receber feedback imediato e preciso. Então pense em como você pode obter feedback sobre o seu desempenho. Então, no caso, as pessoas que definem esportes, é mais fácil mensurar, né? Quantos quilômetros correu, quanto tempo nadou, ou quanto tempo andou de bicicleta. A questão é, você pode definir para você mesmo métricas e mensurar os seus avanços para que você tenha feedbacks. Esse é um ponto. Agora, se você definiu, por exemplo, achei uma coisa que vai me desafiar, eu vou pintar quadros, eu quero aprender a pintar, eu quero dominar a arte da pintura, com tinta a óleo e etc. Então você pode pintar e constantemente pedir feedbacks para as pessoas que entendem de arte, e isso vai te ajudar a aprimorar essa habilidade, ok? O feedback, ele é uma forma, né? Solicitar feedback para as pessoas certas e constantemente estar atento a esses feedbacks é uma forma também de manter o estado de flow e de desafio de habilidade em constante movimento. Um outro ponto é a concentração. Você precisa de foco. Tem gente que fala comigo assim: Sheila, a minha maior dificuldade no estado de fluxo é o foco, porque daqui a um pouquíssimo tempo eu já perdi o foco. É perigoso eu estar nadando pensando nos investimentos do meu cliente. Então, assim, você vai precisar treinar a sua atenção. Atividades como mindfulness, meditação, yoga ou alguns exercícios de respiração pode te ajudar a melhorar e treinar o seu foco. E esse é um exercício que todos nós precisamos, ok? Porque o foco é uma condição para o estado de flow e, como você precisa estar, né, de acordo com o seu estado de flow para se sentir bem, se sentir feliz, logo desenvolver a habilidade de concentração tem uma relação direta com a felicidade. Perda da autoconsciência. O que que o autor traz? A gente precisa considerar se permitir mergulhar completamente em uma atividade. Tem gente que não desliga, você já ouviu falar isso? Tem gente que está ali fazendo uma atividade, mas o celular está ligado. O celular hoje virou um inimigo, né? O celular pega em qualquer lugar, dados móveis pega em qualquer lugar. Então, considere desligar o celular em alguns momentos, se desligar totalmente da tecnologia e se permitir, assim, ficar fazendo uma atividade só, aquilo que você escolheu fazer. Eu tenho um exemplo de uma outra pessoa que escolheu plantar um jardim vertical em casa. E ela decidiu fazer desse jardim vertical a atividade de flow dela. Ela simplesmente liga uma música que ela gosta, sai das redes sociais, sai de internet, sai de tudo, fica mexendo com as plantinhas, ouvindo a música, e aquele é o momento dela, que não existe mais nada. E aquilo faz muito sentido e a revigora. Então, assim, é bem importante que você esqueça do mundo e faça aquela atividade por um tempo determinado. Combinado? Então, eu gostaria de te provocar a constantemente refletir sobre esses pontos que eu estou trazendo aqui. Porque, dentro desse propósito de sermos realizados, de sermos felizes, a gente precisa cultivar uma atitude de apreço pelo processo, pelo aprendizado, reconhecer e celebrar as nossas conquistas ao longo do caminho. Não é aqui, eu não estou te dando aqui uma receita de bolo, não é uma receita pronta, né? Isso exige reflexão, autoconhecimento, mudança de hábito, mas você já sabe que é possível melhorar a sua satisfação, melhorar a sua realização, melhorar a sua felicidade com práticas muito simples. E existe uma relação direta entre o nível de desafio, o nível de habilidade e a sua felicidade. Então, coloque esses conceitos em prática na sua carreira, na sua vida e experimente uma vida muito mais saudável, muito mais feliz. E agora eu te deixo com um próximo desafio. Qual que é a próxima etapa para você começar a incorporar essas condições na sua rotina e alcançar um estado de fluxo em diferentes estados na sua vida? Qual que é o seu próximo compromisso? Eu espero que seja algo como escolher uma atividade que deseja experimentar e aplicar essas condições ao longo do processo. Então comece hoje, escolha algo, faça, né? Não deixe para depois e siga os passos que a gente deixou aqui. Identifique as habilidades e os desafios, estabeleça metas claras, busque feedback, concentre-se intensamente, aprecie o processo e seja muito mais feliz. Eu espero que você tenha gostado desse podcast, que tenha sido esclarecedor para você. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Me siga também nas redes sociais, Sheila de Oliveira Psi, porque aí você pode também ser avisado em outros conteúdos. Eu estou sempre publicando coisa nova e eu tenho certeza que você vai ver muita coisa boa por lá. Um abraço para você e até o próximo podcast.